UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Desde o fim de semana passado, né, o mundo tem reagido aí às marchas racistas e extremistas que ocorreram nos Estados Unidos. A pequena cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, foi palco de uma cena, eu diria que surreal, né, que no fim virou o conflito aí em que manifestantes reacionários de extrema direita, conhecidos como supremacistas brancos, entraram em confronto com manifestantes contrários ao racismo. Tal conflito resultou em 3 mortos e 34 feridos. As manifestações começaram quando a extrema direita racista norte-americana questionou o plano de retirada de uma estátua em homenagem ao general Robert E. Lee. Esse general comandou o exército da Virgínia do Norte durante a Guerra Civil Americana, guerra que buscava a independência dos estados que queriam a manutenção do sistema escravista no país. E o que que esse conflito aí, né, que aconteceu nessa pequena cidade no interior dos Estados Unidos tem a ver com a gente aqui no Brasil? Opa, muita coisa, né? É disso que a gente fala agora aqui no Conexões, e para isso eu convido o professor da Faculdade de Educação da UFMG, doutor em Sociologia também pela UFMG, professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Muito bom dia, professor Luiz Alberto, seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, é um prazer recebê-lo aqui no Conexões.
Bom dia.
Professor, começar o nosso papo pensando em alguns conceitos, né? A gente tem ouvido o uso da expressão supremacistas brancos para designar os manifestantes de Charlottesville. O que significa essa expressão, professor?
Na realidade, o extremismo de ideologias, né? Na realidade, são pessoas que acreditam que elas têm a verdade nelas e essa dimensão. Isso é um conceito que, na realidade, a gente está utilizando agora, mas é um conceito que já vem sendo construído há muitos anos, né? E nos Estados Unidos isso é um negócio extremamente sério.
E que grupo de pessoas são alvos dessas manifestações, professor?
Na realidade, são todas aquelas que eles consideram exatamente como inferiores, né? Então, na realidade, assim, esses grupos, eles nascem exatamente daquela separação que aquele estado, que aquele país viveu durante muito tempo, né? Mesmo com toda a democracia, é um país que se constrói como uma democracia, mas as divisões sempre existiram lá dentro. Evidentemente que com a atual situação que eles estão vivendo hoje com o presidente da República, isso daí voltou à tona, né?
Tá. Professor, tem uma equivalência aí desse termo também com o ideal da Ku Klux Klan também, professor?
Não, isso não tem a dúvida. Por exemplo, esse grupo, por incrível que pareça, ele não desapareceu, né? Quer dizer, ele é um grupo que exatamente se forma no final do século XIX e ele não desaparece, mesmo com todas a luta que aquele povo teve, inclusive de integração, sobretudo dos negros nos Estados Unidos, mais especialmente dos negros, esse grupo ele não desapareceu, né? Ele continua existindo e ele se reforça, né? Quando ele tem hoje um presidente da República que toma aquela posição, ele se reforça.
Professor, então, antes daí de eu puxar um pouco mais esse assunto, né, do presidente Trump, pensando aí, esses movimentos fazem alusão a regimes totalitários como o nazismo, né? A primeira emenda da Constituição estadunidense oferece larga base aí para chamadas liberdades individuais, mas isso não quer dizer que tudo é permitido, né, professor?
Isso, mas o problema é o seguinte, na realidade, esse é o grande problema que a gente tem, porque ele se cria um paradoxo, né? Porque aquele é um país onde, na realidade, quando você diz você tem liberdade, você tem liberdade de expressar as suas opiniões. E lá, realmente, diferentemente do Brasil, lá isso realmente acontece dessa maneira. Ele tem liberdade de expressar e eles expressam. Na realidade, eles estão garantidos pela Constituição americana. Percebe? Eles vão falar, eles expressam todas as suas, a sua posição racista, mas eles têm o direito de fazer isso. Agora, eles não têm o direito de transportar isso para a prática, né?
Ah, tá. Mas, professor, então a gente, no fim das contas, né, essa Constituição estadunidense dá essa permissão aí de que a gente possa olhar para esse movimento e dizer que é um direito de expressão, então, professor?
Na realidade, assim, paradoxalmente é isso que nós estamos falando, que a Constituição permite que eles façam essas manifestações e coloquem os símbolos. Veja bem, você começou a falar na reportagem da questão dos símbolos. As coisas que mais impressionaram no racismo é a quantidade de símbolos que são criados, porque eles interferem muito mais diretamente na mente do que as falas. Né? Uhum. Então você vê, eles têm um símbolo lá, coloca um personagem que está lá e idolatra esse personagem. A força que isso tem na mentalidade das pessoas, sobretudo dos jovens, é muito grande.
Uhum. Professor, então aí pensando, né, voltando aí com o assunto do Trump, nessa atual configuração do Estado americano, os neonazistas fizeram campanha para o Trump, são, isso, portanto, aí a base eleitoral do presidente, a própria campanha, né, professor?
Isso,
a campanha,
isso,
eleitoral foi baseada em discursos nacionalistas, militaristas, xenófobos, isso, de ódio racial, religioso. Isso. Então, a abertura para esse tipo de manifestação está aí, professor? E como é que o governo Trump se posiciona aí com esse tipo de manifestação?
Não, você viu, por exemplo, isso está registrado agora, você vê. Num determinado momento, ele foi eleito, foi esse povo que o elegeu de uma certa forma. Só que, na realidade, ele é presidente da República, daquela República. Então, ele tem que presidir agora para todo mundo. Você vê o discurso dele como ficou, por exemplo, complicado nesse momento. Inicialmente, ele exatamente disse que os dois estavam errados, os dois grupos estavam errados.
Uhum.
E depois ele começa exatamente só valorizar um determinado espaço. Você vê que ele é contraditório nessa posição e não tem outro jeito, né? É a forma como ele vai lidar daqui para frente, mas de toda forma, quem o elegeu foi esse grupo.
Uhum. Professor, e onde é que está o risco aí quando um movimento assim ganha uma dimensão como esta, professor?
Olha, na realidade, veja bem, esse risco significa que a sociedade está dividida. E quando a sociedade está dividida, na realidade, nada sobrevive em termos políticos. Nós corremos o risco de ter atos terroristas o tempo todo.
Uhum.
Ações exatamente extremas, extremistas. Ações extremistas. Aliás, as ações extremistas, elas ocorrem exatamente quando você não tem o controle de ver como é que... O fato de você ter posições divergentes não significa que não haja democracia. O problema é que quando eles rompem realmente a possibilidade de diálogo e começam exatamente a fazer o que eles estão fazendo nos Estados Unidos.
Uhum. Mas esse movimento, ele diz algo que é específico dos Estados Unidos, professor?
Não. Hoje, por exemplo, nós assistimos isso na Europa.
Uhum.
Percebe? Não, nós assistimos isso na Europa hoje, claramente. Aliás, quando não é que a gente está assistindo hoje. Estas coisas na Europa também já existiam antes. É porque hoje isso fica mais evidente.
Sim, tá. E no Brasil, professor?
No Brasil a gente tem que tomar cuidado também. Hoje, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo nesse momento, há uma certa ruptura também, né? Hoje, por exemplo, nós temos discursos altamente xenófobos, discursos realmente, em alguns momentos, assim, muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, só que aqui tem uma coisa. Aqui a gente pode processar um indivíduo com um discurso como esse.
Uhum.
Percebe? Ele pode ser processado, um discurso racista. Alguém que tem um discurso racista, a lei brasileira diz que ele não pode, por exemplo, agredir as pessoas daquela forma, né? Mas a gente tem essas rupturas no Brasil, sim. E hoje, de uma certa forma, eu estou sentindo que nós vivemos hoje num momento onde cada vez mais o diálogo está sendo dificultado. A gente está rompendo os discursos e estamos partindo para situações um pouco radicais.
E qual que é a saída aí, professor? Como é que a democracia atua? Como é que ela pode atuar para combater esses movimentos aí que flertam com o totalitarismo também?
Olha, na realidade, por exemplo, assim, eu tô entendendo que a gente tem que estar preocupado um pouco com a formação dos nossos jovens, né? Porque na realidade, por exemplo, hoje a gente está no momento da nossa sociedade, onde você tem gerações convivendo, gerações onde com mais idade os velhos estão vivendo mais. Então, alguns pensamentos eles são carregados, por exemplo, de heranças do passado e a gente reproduz nesse momento.
Uhum.
Então, eu estou achando que a gente precisa ter um diálogo maior com os jovens e exatamente de ver como é que a gente pode estar trabalhando, sobretudo na universidade, né? Na
uhum.
formação desses jovens, de você ter cada vez mais diálogos, de tentar entender que a diferença ela é necessária para a democracia e a gente tem que conseguir viver e conviver com a diferença.
Uhum.
Tem que ter espaço para todo mundo.
Certo, então, pensando aí nas formas de combater o pensamento racista, também outras formas de manifestações do extremismo, passa por aí, né, professor?
Eu não tenho dúvida, exatamente, porque tem que ter o debate. Inclusive, assim, o debate não é ruim. A universidade, por exemplo, ela pode produzir cada vez mais debates sobre essas coisas, colocar esses temas todos, por exemplo, que são discutidos e que de repente gente na rua, eles entram, por exemplo, para situações radicais. Na universidade tem que começar a discutir essas coisas, na educação. Quando eu digo universidade, eu estou falando na educação como um todo. Estou esperando que a gente faça isso no ensino médio. Sim. E mesmo no ensino fundamental, que a gente tenha esses diálogos dentro da escola de se aceitar as diferenças.
Certo. Professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tá, obrigado.
Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com o professor titular da Faculdade de Educação da UFMG, doutor em Sociologia também aqui pela UFMG, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. A gente falou sobre a marcha, né, essa marcha aí dos supremacistas brancos e também a reação de antirracistas na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, que gerou repercussão em todo mundo. E aí, né, reforçando aí também o que disse o professor, é importante a gente ter em mente que a democracia se faz com respeito às diferenças, né, às pessoas de diferentes etnias, origens, religiões, orientação sexual, enfim, todos temos o direito de viver com a mesma dignidade, segurança, honra, liberdade, né? E para você que não está entendendo muito bem o perigo, a gravidade desses acontecimentos, eu recomendo um bocado de estudo, viu? Estudar história aí, ó, voltar um pouco na história, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.